episódio 316 de às 6:30 no portão, aquilo que é mais um domingo de trabalho, um domingo estranho, sim, um domingo nublado e as temperaturas a rondar os 12 graus, 13, esta parte estou a dizer à sorte, esta que foi uma semana muito movimentada, uma semana cheia de coisas a acontecer, mas não condena essa paixão, essa mágoa das palavras, que a guitarra vais mendo também. Eu teria que começar, não podia ser de outra maneira, teria que começar a defender a minha pessoa sobre os ataques vis que eu recebi no último episódio do Puto de Barba, meu, desse jovem que não dá para confiar, dessa pessoa má, dessa pessoa que mente com todos os dentes que tem na boca. E então, estes ataques à minha pessoa aconteceram devido à ida a Montalegre, à Serra do Larouco, onde eu fui com os três irmãos separados à nascença, José da Silva, Miguel da Silva e João da Silva. Foi então com ele, claro, a família defende-se sempre uma à outra, porém João, corajoso e a lutar pela verdade, escolheu a verdade, e a verdade guiar-te-á para sempre na vida, e conseguiu também no seu podcast olhar para os abismos, conseguiu falar e dizer a verdade. Pelo contrário, Miguel da Silva quis juntar-se ao lado negro da força e ficou do lado de um jovem que é mentiroso. E então eu vou aqui enumerar as mentiras desse jovem, ok? Porque ele ficou mal na fotografia, porque ele foi o único do grupo. Foi o único do grupo que não cumpriu a sua tarefa de forma correta. João da Silva conduziu de forma profissional o seu veículo. Miguel da Silva criou o conteúdo e a questão meteorológica também não saiu gurada, saiu algo positivo. Eu tratei da segurança rodoviária, mais da geolocalização, GPS humano, e com Deus, então adivinha quem é que ficou zangado e vilipendiado, achou-se vilipendiado pelo resto do grupo, a única pessoa que não cumpriu a sua tarefa, que foi a parte gastronómica, está bem? Ele sabia previamente onde é que nós íamos e não fez o seu trabalho de casa. Quis fazer 15 minutos antes e depois disse: ai, 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 tenho um... ai, 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 não tenho net aqui. Ai, mas toda a gente aceitou a minha recomendação. Claro que toda a gente ia aceitar, pá. Toda a gente ia aceitar. Uma pessoa não ia retirar a cena da tua tarefa. Tu tinhas que ter a certeza na tua escolha para nós nem sequer não dizermos nada. E foi isso que aconteceu, pá. E eu, antes, vínhamos a descer já na parte onde não havia neve, na Serra do Larouco. Eu disse: o Tasco fica à beira do restaurante, pá. O Tasco fica à beira do castelo. Vai ser caro para a qualidade de comida que uma pessoa quer. Depois veio ele dizer no seu podcast que eu só disse depois de estacionarem o carro. Ah, meu, a mentira rola solta aqui. É uma coisa absurda. Não é? Isto é uma coisa absurda. Ele depois fala: ah, a tua atitude, leia-se dizer a verdade, põe em causa o bem-estar do grupo. Não, amigo. Pá, vou-me apoiar aqui naquela frase que é: o amigo não é aquele que te ilude com mentiras, é aquele que te fere com verdades, pá. Não é? Não é? Falhaste, meu. Falhaste. Tens que assumir o teu erro. São os erros, pá. Tu não ouves a Cristina Talks, meu. São os erros que te fazem crescer da próxima vez. Já não vais cair nesse erro. Vais preparar antecipadamente a tua função. Não é? Pá, podia estar aqui, meu. Podia estar aqui meia hora. Podia ser um episódio só de ataque a essa pessoa vil. Essa pessoa que através de mundos e fundos tenta colocar as pessoas contra mim, pá, mas as pessoas sabem, e mais do que as pessoas, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe a verdade e sabe que na realidade foste tu que falhaste, ok? Se os 24 euros e 17 cêntimos não é um valor muito alto, não é muito alto, mas aquilo que nós comemos, ok? Aquilo que nós comemos em nada justifica esse valor. Aliás, ainda fizeram ataques a dizer: ah, o gajo que era vegetariano foi o único que não comeu aqueles legumes, meu. Legumes que estavam cansados, meu. Legumes cansados, meu. Parece que correram a meia maratona de Lisboa. Aliás, é pelo mesmo motivo que eu não gosto de cozida à portuguesa. Vem para lá aqueles legumes assim, desmaiados, lá todos rebentados, a não ser a cenoura. A cenoura é a única cena que se aproveita. Boa, meu, grande campeão. Boa, grande moto. Uau, ui, que fixe. Pronto. De resto, é tudo legumes cansados. São legumes. Pá, que dentro da sua categoria são mal vistos pelos colegas de profissão. Okay. Pá, não vale a pena, não vale a pena. E para não falar depois, num cozido à portuguesa, para não falar naquela carne, meu, naquela carne de porco processada, toda cinzenta. É que vocês já viram uma carne cinzenta, meu? Opa. Ai, não és português se não gostares de cozido à portuguesa, pá. Ah, meu. O gajo que quer mudar o hino e quer mudar a bandeira de Portugal a falar-me sobre o que é português, meu. Ai, meu. Estás mais perto tu de votar do Chega do que eu, pá. Ah, meu. Enfim. Enfim. Ah, pá, e nunca se esqueçam que eu aprendi esta semana com o senhor que é viciado em ler a Bíblia, que a palavra mais usada na Bíblia é o medo, está bem? E eu não tenho medo, pá. Não tenho medo destes ataques que vocês fizeram à minha pessoa. E estou aqui pronto para responder mais ataques, porque eu sei que eles vão acontecer, meu, porque vocês são pessoas que, pá, que não são recomendadas a ninguém. Tenham cuidado aqui, meu, é pessoal não recomendável, meu. É pessoal que se fia nas recomendações 15 minutos antes de um almoço e, claro, depois as recomendações não são recomendadas, não é? Ah, pá. Ganhem a vergonha na cara, meu. Ganhem a vergonha na cara. Ele que é um jovem que vai a concertos de Conjunto Corona, ok? Ok? E começa a avaliar as pessoas que não têm trabalho, pá. E eu sei que agora estás-te a rir com a mão na boca, a rir-te, meu. Eu sei. Sei porque sabes que foste apanhado, pá. E é isto, é este o vosso herói. É esta a pessoa que vocês seguem. Enfim. Está bem, Miguel, pá? Ainda vais a tempo de mudar. Ainda vais a tempo de te virares para o lado da verdade, está bem? Não tenhas medo, pá. Não tenhas medo, pá. Ele não te vai fazer mal, ok? Segue o exemplo do João, pá. Segue o exemplo do João e caminha para a luz. Deixa a escuridão, pá. É pessoal que não interessa, está bem? Esta semana, deixando cheio de lado este assunto, deixando de lado este assunto, esta semana, comprometido, fui ao hospital, tive lá uma consulta de dermatologia, pá, piso 4 do Hospital de Braga, já bem conhecido, pá, e é sempre um inferno porque juntam num mesmo piso, pá, dermatologia, doenças cardiovasculares, pá, juntam muita merda e é sempre muita gente ali, sempre muita gente. Eu não sei como é que são os outros pisos, que eu acho que nunca fui, mas aquele piso é muito agitado e eles vão testando cenas novas para ter cenas novas para tentar rapidamente esvaziar aquilo de povo e tentar que a visita ao hospital seja o mais curta possível. Pronto, como é que colocam lá os famigerados ecrãs. E agora meteram uma senhora junto à máquina das senhas. E essa senhora fazia já o trabalho. Quem tinha já uma consulta previamente marcada, ela marcava logo ali, como foi o meu caso. Mas há outras pessoas que eu não sei. Tinha lá a parte de, imagina, justificações de faltares ao trabalho ou à escola. Também tinhas lá para pedir a senha para ires ao balcão e eu já nem fui ao balcão. Mas então, antes da minha pessoa chegar à máquina, estava lá um senhor que, na minha opinião, estava claramente perturbado. Ele, na sua essência, estava muito perturbada. Estava ali assim, a senhora a explicar, olha, você tem aqui este tique, que é uma palavra francesa que nós utilizamos como se fosse portuguesa, não é? Se estou aqui este bilhete, tem aqui este bilhete, tem aqui este número. E lá, onde é que eu vejo o número? Ah, o senhor veio aqui, antes de entrar para a consulta, tem que ir ali ao balcão. E, ai, como é que eu sei que é a minha vez? Tem aqui este número e veio ali no ecrã. Ele, que ecrã? Mas vocês viam, aquilo seria, na minha opinião, seria 70% de perturbado, 30% de alcoolizado. Mas estes 30%, confesso que pode ser um exagero da minha parte, ok? Confesso que pode ser um exagero. Na minha perspectiva, seria mais um bocadinho, está bem? Nem colocava sequer, se calhar, o álcool em questão. Ali assim, a mulher muito paciente, dizia, ah, mas não, é isto, você tem que ver isto, que é isto, tem que ir ali ao ecrã, ver, sei que... O homem vira costas e vaza, e a mulher diz assim, estas horas e já estás lindo, assim, lindo de... Não da beleza do senhor, que até era um homem bem parecido, está bem, vamos aqui combinar, era um homem bem parecido, assim, um homem de cabelo grisalho, meu, a caminhar já para a terceira idade, mas a caminhar bem, mas era ali um senhor que mentalmente não estava positivo, está bem, mentalmente não estava positivo, e foi logo atacado por essa profissional do hospital, pá, um pouco muito como o tema anterior, são pessoas que estão em lugares de decisão ali e não têm o seu melhor comportamento. Depois, então fui eu à cena, ela fez lá a cena das senhas, disse lá o nome, papapá, número do cartão lá do saúde, lá o número do utente, pau, apareceu o meu nome, apareceu a consulta que eu ia ter. E ela mandou-me sentar. Ah, pode ali agora esperar na cadeira. Eu, está-se bem. Foi extremamente simpático para a senhora. Porquê? Porque pensei, se não for extremamente simpático para a senhora vai-me julgar ou vai-me criticar para a próxima pessoa que vier ou que esteja atrás de mim. Ah pá, e como... E como eu sou sincero, e a opinião dos outros, às vezes importa, está bem? Não, eu estou-me a cagar para a opinião dos outras pessoas todas, mano. Eu não quero saber. Eu vivo a minha vida sem querer saber nada dos outros. Não, é mentira, está bem? Pronto. E então vou-me sentar e não há coisa pior no mundo, pá. Não há coisa pior no mundo. Primeiro até as guerras, meu. Venham primeiro as guerras, venha a fome, venham os desastres naturais, venham tudo, pá. Venham os desastres naturais, venham tudo. Mas uma das coisas piores no mundo é tu sentares o teu rabo numa cadeira que está quente, utilizada por outra pessoa. Aquilo sobe em ti um calor, meu, que tu dizes assim, olha, neste momento todas as doenças que aquela pessoa tinha, ela passou para mim. E não digam que é mentira. Ai, mas aí vocês dizem, ah, mas olha, Zé, eu, pá, eu tenho a minha prima tirou medicina à noite, depois do trabalho que ela tinha, tirou a medicina à noite, e ela disse que isso é mentira, o que tu estás a dizer, que não passa às doenças. Não passa às doenças, pá. E aquela sensação de desconforto que tu ficas? É que é um quentinho que é mau, ok? É um quentinho que até, por exemplo, no inverno podia saber bem, mas não sabe, ok? A tua prima sabe justificar isso? Não sabe, pá. Não sabe. Não sabe. E agora, eu sei bem que as grandes empresas farmacêuticas são contra isso. São contra isso. Vai-me dizer se as grandes empresas farmacêuticas também não têm percentagem no IKEA a vender cadeiras. Ah, pá. Não venham tentar enganar, meu, que... Não venham tentar enganar que eu estou muito atento. Isto foi também o senhor viciado em ler a Bíblia. O senhor viciado em ler a Bíblia esta semana. Estava lá a falar com outro gajo e começaram a falar sobre a Bíblia, não é? Claro. Começaram a falar sobre, então, o medo de ser a palavra mais usada na Bíblia e depois, passado literalmente 30 segundos, já estavam a falar que as grandes empresas farmacêuticas cultivam o medo na nossa sociedade. Está bem? Pronto, e depois então, fui para a consulta, entrei, a sala estava bem composta, estava com a minha dermatologista, mais um gajo também dermatologista, mas mais novo, que a minha dermatologista já é cota, já é velhota. E estavam tipo 3 ou 4 estagiários, né, que escolheram a dermatologia porque são viciados em ver vídeos de espremer pontos negros ou assim, alguma cena. E isto fez-me lembrar a vez em que eu fui também, em que eu fui a uma consulta de dermatologia, mas neste caso a minha dermatologista era outra. Era bem mais nova. Estava ela e outra, as duas novas. Novas, mas mais velhas do que eu. E estava uma sala cheia, meu. Deviam estar para aí 8 ou 9 estagiários, a ver estudantes, a ver aquilo. E ela, muito naturalmente, vira-se para mim e diz-me assim, tira a roupa. E eu só pensei assim... E isto, atenção, em milésimos de segundo. Eu pensei assim, foda-se, olha, que seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Porque o meu problema era, se me despisse, ok? Se alguma coisa... Vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Se alguma coisa se notasse... Estava com medo, mano. Estava com medo, não é? Disso, género. Opa, vai ser aqui uma puta de uma vergonha, meu. Se calhar para eles hoje já viram 30 pessoas sem roupa. Pá, mas eu... Eu dou... Este não é o meu dia-a-dia. Quando tira a roupa e tal, eles olham para as cenas por causa da psoríase, vendo nas pernas e tal, nos braços. Pronto. Pode-se vestir. Pode-se vestir. E eu fiquei... Pá, fiquei assim num misto de pensamentos. Porquê? Porque o meu Johnson... O meu Johnson Baby. Pequenino, pequenino. Johnson's Baby porque, pronto, não faz chorar, está bem. Também não é uma coisa. Calma. Pronto. Não é, meu Johnson's Baby. Pequenino, 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 meu. Eu acho que até com a vergonha até entrou e escondeu-se, ok? Entrou e escondeu-se. Aí eu fiquei, pronto, fiquei triste porque percebi que nunca iria descontar na atividade profissional de filmes para adultos, tá bem? Aí percebi que não dava, ok? Mas foi uma coisa tão natural dela dizer, estavam-se a falar, ah, tira a roupa. E eu, em milésimos de segundo, passei de total desastre para calma e tirei a roupa como se nada fosse, atenção, tirei a roupa como um senhor, ok? Tirei a roupa, mas não tirei a roupa toda, está bem? Calma. Deixei as meias. Deixei as meias e os boxers, pronto. Mas depois lembro-me nesse dia vir para casa, vir a refletir sobre a minha vida. Pá, porque chegamos a uma altura da nossa vida que vamos fazendo uns cheques, vamos fazendo umas cruzes, pá, daquilo que é o nosso percurso, que é a nossa vida, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Pá, eu lembro-me, pá, lembro-me de aquela sensação de epá, que o meu Johnson's Baby não é pequenino, meu, pequenino, pá. Pá. Quem diga que quem tem vergonha passa mal, pá, façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa e depois falem comigo. Está bem? Recomendações. Rapidamente as recomendações. Antes de irmos depois aos temas finais. Em filmes, vi uma comédia romântica que anda aí pelo cinema, mas eu fui ver num site chamado F-Movies. Vejam por aí que tem lá coisas boas. Uma comédia romântica chamada Anyone But You. Que é gravado na Austrália. Tem uma atriz conhecida e um ator conhecido. Ela era conhecida pela Euphoria e ele esteve no Top Gun, agora no segundo filme. No filme agora mais novo, mais recente. É uma rom-com, uma comédia romântica normalíssima, banalíssima. Dá para sacar umas gargalhadas, dá. Mas nada de especial, nada assim. Ai meu Deus, daqui a 20 anos vão se lembrar dela. Não sei, vamos ver, mas não me parece. E também vi no Prime Video a segunda temporada de Morangos com Açúcar, Açúcar, Morangos com Açúcar, que, meninos e meninas, surpreendeu na parte final com três informações que não estava à espera. Portanto, props aí para Morangos com Açúcar, porque melhorou. Os primeiros episódios da segunda temporada fraquinhos, mas depois os últimos foram interessantes. Na parte da música temos a Nur, que é uma artista muçulmana muito interessante, ok? Faz lembrar um pouco ai, como é que. A cena, meu. Aquela. Faz lembrar essa, está bem. Essa mesmo que vocês estão a pensar. Depois o George Houston, que também está porreiro, conheci esta semana. Andou comigo num curso, numa formação. Vi no YouTube. Os Yard Act, também está porreiro. Depois os English Teacher, também estão fixes, têm uma banda bem porreira. E depois os Idols lançaram a música Gift Horse e o videoclipe, muito interessante. Vamos observá-lo em fevereiro, no último dia. Depois os Cage the Elephant regressaram e têm a nova música Neon Peel. Os Krang Bean com a música A Love International também regressaram. E depois a minha amiga Aurora com a música Conflict of the Mind. Também está um som interessante, está bem? Agora, pequena pausa, que para vocês é nenhuma, e voltamos depois com três temas para terminar este episódio. E então estamos de regresso, que vocês não fizeram uma pausa, passaram alguns minutos. E então agora para finalizar aqui, oi, muito bem, para finalizar o episódio temos. três temas, três semitemas, três coisas que sucederam esta semana. A primeira delas, podemos falar, foi durante hora de almoço, nesta semana, perto do meu, nas imediações do meu local de trabalho, encontrei um cartão de cidadão de uma criança, de um bebé. Estive a ver os nomes dos pais, tentei ver nas redes sociais, principalmente no Facebook, se encontrava os pais, a ver se conseguia avisá-los que tinham o cartão de cidadão. Pois pensei, ok, não encontrei, vou ver o que é que eu posso fazer com o cartão de cidadão. Utilizo como uma cena para separar a cocaína. Utilizo como um avião, não de papel, mas de plástico. Utilizo como um bumerangue, a ver se ele volta. Várias dúvidas passaram na minha cabeça. O que é que eu fiz? Foi perguntar ao doutor Google o que fazer quando encontramos um cartão de cidadão. E então ele disse: entrega às autoridades, senão apanhas uma multa entre 50 a 100 €. Eu então vou às autoridades. No final do dia de trabalho, à GNR, foi lá à grande ninhada, não é? Foi à Guarda Nacional Republicana, viva a República. Fui lá e eles em segundos encontraram, pá, eles sabem tudo, pá, esses gajos sabem tudo. Eles em segundos encontraram os pais, eram de São João de Ponte, em Guimarães, e pá, não sei depois os desenvolvimentos disso. Perguntaram-me o nome, acho que devo receber uma medalha de excelência em ser humano, pá, provavelmente. Se outro pessoal que tem podcasts aqui na Pova Lenhão se faria o mesmo. Não sei, fica no ar a dúvida. Essa foi uma das primeiras cenas. Depois, as outras duas, foi no meu local de trabalho, de forma ativa. Forma ativa, assim, pronto. Se neste momento estás a ouvir este podcast, este episódio, e não sabes o local onde eu trabalho, é porque não, pá, não estás atento, não é? Pronto, eu trabalho no Castelo de Lanhoso, pronto, fica para quem não souber. E esta semana, pá. Juro, pá, juro que é, no caso, num dos casos, está gravado e há essas provas. E há essa prova provada. No outro caso, não tenho essa prova, pá, mas não sei se tinha imaginação para inventar uma cena dessas. E às vezes há semanas que uma pessoa assim não tem temas ou não sei o quê, e parece que estas coisas acontecem de propósito. O Deus dos podcasts manda estas cenas. Então, quando é que foi? Isto hoje é domingo. Foi na sexta. Esta primeira cena é na sexta. Na sexta-feira estava eu aqui sossegado. Estava aqui a fazer umas cenas e tal. E chegou-me aqui um jovem. E eu falei logo: olha, custa X para entrar. E eu: ai, não, eu sou aqui do concelho. Os habitantes, ou não, naturais ou residentes aqui no concelho, a entrada é gratuita. Eu: ah, ok, é esta freguesia. Ele disse: uma freguesia. Eu disse: ah, ok, foda-se. Disseste-me essa freguesia. Pá, não, se fosse inventar, dizias uma freguesia melhor da Póvoa de Lanhoso, e não é não a que disseste, portanto, és mesmo dessa freguesia. Pronto. E então deixei-o entrar e ele: ah, não sei se me podia ajudar. Eu digo: eu é que eu tenho um canal no YouTube, e pá, vim aqui fazer um vídeo para dar um ar mais fresco aqui, assim, ao turismo na Póvoa de Lanhoso. E eu: foda-se, quem é este gajo, meu? Este gajo é o Tiago Obski daqui da cena, meu. Este gajo que é. Um vídeo deste gajo vai explodir aqui. Isto. E eu percebi logo uma coisa, pá. Eu percebi logo uma coisa. Eu percebi logo que há ali alguma parte em que o jovem não chega às horas, não chega às horas às cenas, está bem? Quem percebeu, percebeu. Pode-me filmar? Eu não te vou filmar, pá, não posso sair daqui, da parte da recepção, porque até pode não aparecer ninguém, mas eu não vou estar a filmar alguém aqui no meu local de trabalho, não é? Ah, está bem, desculpa, não sei o quê. Pronto. O gajo lá subiu, foi lá para cima, filmou no topo da torre, veio para o piso superior depois. Eu suspeitei, depois vi o vídeo no YouTube e a suspeita era verdade, que foi O gajo filmou grande parte do vídeo lá em cima. É um vídeo que está no YouTube de 40 e tal minutos. Depois o gajo vem para baixo. Diz-me assim: ah, o senhor não quer fazer aqui, se eu resumo, eu, pá, eu não posso aparecer em câmara. Se quiseres, dou a minha voz, mas eu não posso aparecer em câmara. Não há uma regra explícita do município que me proíba isso. Nem explícita, nem implícita, está bem? Eu utilizo apenas isso como desculpa para as pessoas não me pedirem, está bem? Ou as pessoas pedem-me, eu digo, olha, isto, e as pessoas compreendem logo, ou seja, é um bom argumento. Está bem, pronto. Eu estive aqui a gravar com ela, eu filmava e eu ia dando voz à cena, porque eu sou uma pessoa do povo, sou uma pessoa que ajuda, meu. Atenção, porque eu neste momento eu não sabia quantos subscritores o gajo tinha no YouTube. Suspeitava, mas não sabia quantos ele tinha. Portanto, o gajo podia ter 5 milhões ou 5 subscritores. Eu estava aqui na mesma ajudá-lo. Porquê? Porque sou do povo. Pronto. Estávamos assim a falar, eu, ah, não sei o que é esta torre. Eu, ah, esta torre, pá, foi construída nos finais do século XIII pelo rei Dom Dinis, rei de Portugal na altura, não sei o que, papapá. E ele, a dizer isto, de uma forma mais pausada, não é? Vou a dizer isto, eu, ah, o Dom Dinis, sei que, eu, ok, ele conhece o Dom Dinis. O Dom Dinis, aquele de não sei o que, do Pinhal, e eu pensei, ok, ele vai dizer que o Dom Dinis foi o responsável por plantar o Pinhal de Leiria, que hoje em dia é muito importante ali para o pulmão ali do centro do país. Pensei eu, não é? Que neste caso, quem começou foi o seu pai, o pai de Dom Dinis, mas depois foi o Dom Dinis que desenvolveu e terminou a plantação do Pinhal de Leiria. Eu, quando começa assim, ah, Dom Dinis, é que ele também tem ali o Pinhal, e eu, ok, à beira do centro de inspeções. Que é aqui na Póvoa de Lanhoso, sem inspeções. E eu, ai. O gajo pensa que este castelo foi construído por um senhor que hoje em dia é madeireiro ou não sei o quê, que tem ali um pinhal à beira dos centros de inspeções, que é aqui próximo do castelo. E tipo, nesse vídeo, é pá, no minuto 23, no minuto 23, o gajo diz-me isso. Nesse momento eu tive a certeza que este ano, 2024, ninguém me vai conseguir fazer rir com as cenas que diz aqui. Claro que às vezes não sorri, tipo, os senhores chegam aqui, ah, eu sou criança. Um senhor adulto, não é? Chegam aqui, ah, eu sou criança, não pago. E eu, pronto. Agora, eu rir-me de alguma coisa que alguém vá dizer e que a pessoa possa ficar chateada se eu morrer, não, isso nunca vai acontecer. Este ano acabou. Este ano foi uma coisa. Foi logo no início, foi logo em janeiro. Deram-me logo um antídoto, meu. O gajo a dizer isso. Ah, o Dom Dinis, aquele senhor que tem ali um pinhal à beira do centro de inspeções. Eu. E depois, ontem, sábado, de manhã tive o local aberto, depois tive, a meio da manhã tive uma visita que se estendeu até uma grande parte da hora do almoço. Da parte de tarde abri o castelo e tal, estava a fazer um dia normal de recepção, as pessoas chegavam, cobrava bilhete, blá, 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 e chegou um senhor e uma senhora, um senhor português e uma senhora brasileira. A senhora brasileira devia ter 68, 69. O senhor português, aqui também da Póvoa de Lanhoso, já tinha 76, 77, porque ele disse-me: ah, eu nasci, não sei quem, não é, bem, é a primeira vez que vim aqui. Eu, olha, ainda bem, é uma primeira vez para tudo. Papai, eu disse: olha, entradas são gratuitas. E ele: olha, isto aqui é a Rádio Castelo de Lanhoso. Pronto, para contexto, há uns anos existia uma rádio chamada Rádio Castelo de Lanhoso, que nunca foi no castelo, está bem? Foi lá embaixo. Ok. Então, o senhor, na cabeça dele, ele chegou aqui que isto era a Rádio Castelo de Lanhoso. Porque a única coisa que ele conhecia de castelo era a rádio. Ou seja, na cabeça dele, este castelo existia por causa da rádio e não o contrário. Não era a rádio que existia por causa do castelo, está bem? Então o senhor entrou e disse: ah, isso aqui é a Rádio Castelo de Lanhoso. E eu: ah, sim, é, é. Eu, pá, sempre me ensinaram quanto a malucos, mano. Ah, não, é a Rádio Castelo de Lanhoso. É, sim. Ah, aqui, blá, 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 blá. Aqui, nunca vim aqui, a primeira vez, sou da Póvoa de Lanhoso. Não, suba, esteja à vontade, subiu. Pois o senhor desceu fez uma cena assim à idosa, à velhote, que é chegar muito próximo de ti e cumprimentar-te, e é aí que ele me diz a idade e não sei o quê. E depois vem e diz-me assim: olha, aquilo que nós estamos a falar está a passar na rádio. E eu aí tive que dizer: olha, não está a passar na rádio, está bem. Isto. Não se preocupe, não está a passar na rádio, acha. Ai, não sei o quê, Rádio Castelo Lanhoso. Ele basou. A senhora que estava cá, a senhora brasileira, estava ali a ler algumas coisitas. E estava aqui um casal, eu comecei a falar para esse casal sobre umas cenas aqui do Castelo e tal, e aqui da Póvoa de Lanhoso. Pá, eu sou muito magnético. Não. Depois eu começo a falar e começo assim, começo a entusiasmar-me a falar e a senhora ficou a ouvir-me. Pá, o velhote subiu, desceu as escadas, porque para quem conhece são umas escadas complicadas. O gajo desceu, voltou a subir para chamar a mulher, meu, porque o homem já estava zangado, género. Aí, pá, este gajo, o gajo da rádio roubou uma mulher. E eu, não, tem calma, a mulher lá foi, disse-me assim fora da porta de vidro, pôs assim a mão encostada à porta, parece que estava tipo a pedir-me ajuda. Ah, pá, se era o caso, se me estiverem a ouvir aqui na Rádio Castelo de Lanhoso, senhora, pá, alerte as autoridades, porque eu não sou autoridade nenhuma, portanto, não quero saber. Ok? Pronto, mas foi este o. É assim que na rádio falam, não é? Falam, não é? Agora vamos ter aqui o programa A Mulher que Mordeu um Cavalo. Ai não. Já existe. Já existe também agora. Foi um bocado chunga isto. Foi um bocado chunga. E pronto, para ser um bocado chunga, termina assim. Termina este episódio. Um episódio de verdade. Um episódio que colocou em cima da mesa aquilo que as pessoas sabem. Que verdadeiramente aconteceu e não ficam do lado de alguém que maltrata pessoas da terceira idade, com músicas do Conjunto Corona. Este foi o episódio 316. Pá, e voltamos a ver para a semana, está bem? Voltamos a ver para a semana e sempre prontos a expor aqui a verdade neste espaço livre de qualquer preconceito. Beijinhos.